amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga e sintonizada nas ondas do rádio. Estamos chegando para mais um gostoso bate-papo. Oi, Yuka.
Oi, Valmir.
É você quem vai contar para o nosso amigo ouvinte qual é o tema do programa de hoje.
Não sou eu não, Valmir. Quem vai contar é a Eliana César, jornalista da Embrapa Gado de Corte, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Olá, ouvintes do Prosa. E hoje é dia de sabermos mais sobre o piatã, um capim originário da África que a Embrapa estudou durante 10 anos e chegou à conclusão que é uma ótima opção para alimentar o gado. O capim já está no mercado e tem sido usado por pequenos, médios e grandes produtores. A pesquisa recomenda seu uso para vários sistemas de produção animal, na integração lavoura-pecuária, nos sistemas de plantio direto e na sucessão de culturas para a produção de grãos.
Muito obrigado, viu, Eliana? E até a próxima.
Pois é, pessoal. Como a Eliana contou, vamos falar sobre o capim piatã, que é uma nova opção de forrageira para produtores de gado.
Com o piatã, os animais engordam mais, ou seja, eles ganham mais peso do que quando comem outros capins. Bom, né?
No período de chuvas, esse ganho pode ficar entre 660 e 900 gramas por animal por dia.
E no período seco, o ganho de peso fica entre 200 e 350 gramas por dia, o que é um ganho e tanto para essa época.
Mas não é só isso que o capim piatã tem de bom não, hein?
É, e o José Alexandre Agiova, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, conta para a Eliana que outros benefícios essa forrageira traz para o pecuarista.
Um dedo de prosa.
Tudo bem, Alexandre?
Tudo bem.
Alexandre, conta pra gente, por que o piatã é um bom capim?
Porque ele dá um bom ganho de peso e se adapta a solo de média e alta fertilidade. Ele tolera mais um pouco os solos mal drenados do que o capim xaraés e o capim marandu. E a sua produção é uma produção alta, do qual 56% é folhas no período das águas e 36% no período seco.
Fala um pouco das vantagens que ele oferece.
Tem mais resistência às cigarrinhas típicas de pastagem que o capim xaraés, tem um maior valor nutricional que as demais brisantas, o capim marandu e o capim xaraés, um maior ganho de peso nas águas e consorcia-se muito bem com o estilosantes Campo Grande.
Quanta coisa boa, Alexandre, mas ele é totalmente bom ou tem alguma desvantagem?
Uma desvantagem, mas que não é só do capim piatã, é que ele é suscetível à cigarrinha da cana. E essa é uma preocupação nossa porque a cana tem entrado em grande quantidade aqui no Centro-Oeste.
E como isso acontece?
É, a cigarrinha se desenvolve nas lavouras de cana, sendo que ela é controlada nas lavouras de cana, diminuindo a sua incidência para as áreas de pastagem. Mas ainda a gente corre o risco de que ela venha para as áreas de pastagem.
E tem como combater essa praga?
Tem sim. O pessoal está fazendo programas de melhoramento para encontrar variedades que sejam resistentes também à cigarrinha da cana. Havendo infestação, você chame um técnico da sua região e se pode fazer controle através do uso de inseticidas.
Me fala mais por que o produtor deve ter na fazenda o piatã.
Uma característica importante para a gente não depender de uma só espécie forrageira é a diversificação em pastagens. Então ele é uma ótima alternativa para a diversificação de pastagens. A outra é que a produção de forragem com maior valor nutritivo. Também é uma boa alternativa para o uso em piquete e maternidade, que é aquela área que as vacas vêm mais próximo da sede para que deem cria. Uma outra também é a desmama de bezerros, né? Ele produz excelente forragem de excelente qualidade para que os bezerros possam pastar quando no início da sua vida. E o uso em sistemas de integração lavoura-pecuária, ele tem consorciado muito bem, principalmente com milho e sorgo.
Então, por ser um capim de alto valor nutritivo, ele serve tanto para vaca gestante, que necessita de mais nutrientes, quanto para o bezerro que está em crescimento e que também precisa se desenvolver.
É isso mesmo, Helena.
E tem mais papo daqui a pouco, depois que a gente conhecer a outra receita vencedora do concurso Cozinhe com a Embrapa.
Prosa Rural.
Neste mês, a gente continua a divulgar o resultado da promoção Cozinhe com a Embrapa.
Os 10 ouvintes que nos enviaram as melhores receitas vão ganhar 2 livros de culinária da Embrapa.
A gente agradece a todos que telefonaram e escreveram para participar da nossa promoção.
Hoje vamos apresentar mais uma ganhadora, a dona Nilza de Almeida, moradora de Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Ela vai ensinar como se prepara uma saborosa receita. Conta aí pra gente, dona Nilza.
Minha receita é pão de aipim. Os ingredientes são uma lata de leite moça, 30 gramas de fermento de pão, 700 gramas de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, 2 ovos, 500 gramas de aipim cozido sem sal e espremido, uma pitada de sal. Modo de preparo: desmanche um pouco do leite moça com água morna, mais ou menos uma xícara de água morna. Dissolva nesse leite o fermento. Coloque um pouco de trigo até ficar como massa de panqueca. Deixe descansar por 15 minutos. Em outra tigela, junte o restante da farinha e do leite com os outros ingredientes. Depois, acrescente a massa já crescida a essa massa e amassa bem. Forme 2 pães na forma já untada e farinhada. Deixe descansar um pouco. Leve ao forno por 35 minutos ou até o pão ficar dourado. Essa receita, ela é muito gostosa e nutritiva.
Obrigada, dona Nilza, por participar do Prosa Rural e trazer essa receita deliciosa para os nossos ouvintes.
E fique ligado, nos próximos programas vamos conhecer outros vencedores da promoção Cozinhe com a Embrapa. E depois dessa pausa culinária, voltamos a falar do capim-piatã com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, José Alexandre.
Agora ele traz detalhes sobre o manejo do capim-piatã. O José Alexandre explica como o produtor deve plantar e adubar esse capim.
Tem alguma técnica especial para plantar o piatã?
O capim-piatã se planta exatamente como se planta as outras pastagens. Ele deve ser plantado de 2 a 5 centímetros de profundidade e nesse plantio o solo também deve ser corrigido, utilizar calcário e adubo.
Qual que é a média de sementes puras viáveis por hectare?
Nós temos trabalhado com em torno de 6 quilos de semente pura viável por hectare.
Com boa cobertura de solo?
Com boa cobertura de solo.
E o plantio, Alexandre, qual é a melhor época?
A melhor época é no meio da estação das águas. Então é do meio de novembro até o final de fevereiro.
E o manejo do piatã é fácil, Alexandre?
O manejo é fácil. Ele é manejado com as demais braquiárias. No pastejo rotacionado, os animais entram com 40 centímetros e saem com 20. E no pastejo contínuo, a pastagem deve ser mantida com 20 centímetros.
E com relação à adubação de manutenção da pastagem, como que ela deve ser feita?
A adubação deve ser preferencialmente anual, com doses pequenas, em torno de 50 quilos de nitrogênio, em torno de 20 quilos de fósforo, em torno de 20 a 30 quilos de potássio.
Para terminarmos a entrevista, quando o produtor não deve usar o piatã, Alexandre?
No caso de morte súbita de pastagens, por causa da degradação, né, em função do mau manejo, ele não entra, a não ser que você faça uma boa adubação e a recuperação da pastagem. Não adianta trocar uma variedade por outra, como por exemplo o capim braquiarão pelo piatã, porque ele não vai resolver o caso nessas condições. A pastagem precisa ser adubada e bem manejada. E também no caso onde há morte por percevejo castanho, porque nesse caso nós temos duas variedades até agora que a gente tem observado que são resistentes, que é o capim maçai e o capim andropogon, e também uma leguminosa, o estilosantes Campo Grande.
Alexandre, obrigada pelas informações.
Um abraço aos nossos ouvintes.
E nem só de capim-piatã é feito o Prosa Rural de hoje. Temos também uma dica sobre educação.
Ao pé do ouvido.
Outubro, mês das crianças, o que lembra brincadeira, diversão. Mas criança também tem direitos, e um dos principais direitos de toda criança é o acesso à educação. Para garantir um ensino de qualidade para todos os pequenos brasileiros, todos têm que fazer a sua parte, o governo, os pais e profissionais, como professores e diretores de escolas. No nosso país, oferecer ensino de graça e de qualidade para crianças e adolescentes é um dever do governo. Já os pais têm a obrigação de manter seus filhos matriculados em escolas do ensino regular, cuidando para que frequentem as aulas. Eu converso agora com Cláudia Melo, que trabalha na primeira vara da Infância e Juventude do Distrito Federal. A Cláudia é supervisora da seção de atendimento à situação de risco. Primeiro, ela explica que a obrigação dos pais em relação à educação dos filhos está prevista na Constituição Federal.
A
lei que determina a obrigação dos pais, ela está contemplada no artigo 227 da Constituição Federal. Ela é bem sendo tratada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz que é direito de toda criança ter alimentação, ter educação, ter um convívio familiar. Os pais ou o responsável, quer dizer, o tio, o avô, quem quer que seja a pessoa que toma conta das crianças, ela tem a responsabilidade, a obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino.
Cláudia explica ainda que os pais que não cumprem essa lei, ou seja, que não mantêm seus filhos na escola, podem ser punidos.
No Código Penal, no artigo 246, e lá está dizendo assim a lei, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, a pena é detenção de 15 dias a um mês ou multa.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia.
Agradecemos nossos colegas da Embrapa Informação Tecnológica por mais essa participação.
E você, amigo ouvinte, está acompanhando o Prosa Rural sobre o capim-piatã, nova opção forrageira para produtores de gado. Para completar todas essas informações, vamos conversar com um produtor que já conhece o capim-piatã.
Passamos a bola mais uma vez para Eliana César. Vamos lá.
Fala, produtor!
Ayrton Gasparini administra duas fazendas na região de Campo Grande, a Mariquita 1 e 2. Nelas, ele adotou o piatã desde 2006 e de lá para cá tem desfrutado o melhor da planta. O sistema onde está plantado o piatã é o rotacionado e são 150 hectares do capim. Tudo bem, Ayrton?
Tudo bem.
O piatã vai bem em todas as propriedades?
Todas elas, nós estamos muito contentes com o piatã. Vai bem.
E o senhor recomenda o capim para os produtores? Por quê?
No nosso caso, nós gostamos do piatã por alguns fatores. Ele tem algum diferencial com as outras braquiárias. A alta produtividade de folha e menos talo, que é o que o boi gosta de comer, realmente folhas. E o talo, ele produz menos talo que os outros capins.
E alguma experiência que o senhor gostaria de trocar com algum produtor ou passar para algum outro produtor?
Olha, nós, a princípio, na região, nós fomos os primeiros a plantar o piatã. E tivemos um erro que foi jogar o boi quando ele estava já num estágio já muito avançado. Nesse caso, a gente não perde nada da qualidade do capim. Se perde muito capim, né? Você acaba perdendo muita massa verde, então deve-se colocar o boi, por exemplo, quando ele atinge um estágio de no máximo 50 centímetros de altura.
Então o senhor utiliza mais para boi de engorda?
Boi de recria, isso, recria e engorda.
E o peso, o que, que o senhor tem achado com relação ao ganho de peso?
Nós notamos que todo gado que sai desse módulo do rotacionado do piatã, ele ganha um pouquinho mais de peso dos demais. O ganho de peso, a gente sentiu diferença.
Qual é o manejo que o senhor adota nas propriedades?
No sistema rotacionado, nós estamos mantendo um peso de boi de 2,5 por hectare e a gente faz o rodízio 36 dias. Então, o boi ele come, fica 2,5 dias num piquete, daqui 36 dias ele chega de novo. Esse é o nosso sistema do rotacionado, né?
Então encerramos o programa de hoje aí com esse depoimento do seu Ayrton Gasparini, que comprova: capim-piatã faz mesmo o gado engordar.
E você que acompanhou essa prosa toda e ainda ficou com dúvidas, é só ligar pra gente.
0800-646-1160.
A ligação é de graça.
E continue atento aqui na programação da sua rádio preferida. Nós, do Prosa Rural, voltamos logo com um novo tema para ajudar o seu trabalho no campo.
Isso mesmo. No programa seguinte, vamos trazer informações sobre o uso de espécies vegetais como adubo verde.
Contamos mais uma vez com a sua companhia. Até lá, pessoal.
Uma boa semana. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Embrapa Gado de Corte.